Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, Lisânias. Ele não falou, mas ele é um dos grandes responsáveis de eu ser pastor. Eu frequentei muitos anos aqui e ele me encorajou. Ele me discipulou, na realidade, muito tempo. Ele ia almoçar comigo toda semana e ele me encorajou a ir deixando a medicina e virar pastor. Isso foi uns muitos anos atrás. Ele me pegava, eu pregava muito mal, continuo pregando mal, mas ele pegava, me pegou e falou: "Vamos fazer um curso de pregação expositiva." Ele me levou lá para o gabinete, para o escritório dele, e durante um bom tempo me deu algumas aulas. Teve misericórdia de mim várias vezes, né, Lisânias? Foi muito. Eu agradeço muito a Deus a vida do Lisânias e a essa igreja. E eu agradeço muito estar aqui. Isso aqui para mim é uma honra, um privilégio. E vai tendo umas lembranças muito gostosas de estar aqui na Igreja Batista do Morumbi. Muito obrigado, obrigado pastores, pastores da igreja. Eu agradeço muito esse convite. Eu queria hoje falar sobre vocação. Todos somos cristãos aqui? Eu espero que sim, né? Espero que tenhamos uma população de gente salva pelo sangue de Jesus Cristo, que tenha entregado sua vida ao Senhor, que confesse Jesus como Senhor da sua vida, Senhor como escravo, né? O que está na Bíblia. E eu considero que estou falando para pessoas cristãs. E a Bíblia fala que nós fomos chamados, ninguém foi ser cristão ou está aqui porque quis. Nós somos chamados para sermos cristãos, nós somos chamados para uma missão. Então, se você é cristão, você foi chamado, além de ser cristão, ter uma missão que Deus deu para você e para cada um de nós. Tenho dois, três versículos aqui para embasar essa introdução. Em 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele nos salvou e nos deu uma vocação. Eu gosto dessa palavra. Não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo. E olha só que interessante. Antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, ele nos salvou e nos deu uma vocação. Cada um de nós que somos cristãos, nós temos uma vocação, tá? Ele nos deu. 2 Tessalonicenses 1,11 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito e bondade e obra de fé. Vocação. 1 Coríntios 1,26: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação. Não interessa a idade, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser a pessoa com a idade mais avançada. Ela tem uma vocação. Se estamos vivos, temos uma vocação. Ó, Efésios 4:1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Ele estava preso, por isso que ele falou assim: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Deus nos chama para salvar, sim, mas não somente para ter um passe quando morremos, estamos lá no céu e falou: agora eu posso entrar. Não é só por causa disso, não. Isso é importante, claro, somos salvos, vamos passar a vida eterna com o Senhor, a eternidade toda, mas aqui nós somos vocacionados, nós temos uma vocação, um chamado de Deus. Sim, ninguém que é vivo e salvo não deixa de ter essa vocação. Nós somos salvos, nós tivemos um arrependimento, uma metanoia, uma transformação e também uma missão. Mas oração difícil de fazer é: seja feita a tua vontade. Acho que é fácil falar isso, não? Muito difícil. Seja feita a tua vontade. Então, para meditar essa manhã, eu gostaria de meditar na vida de Jonas. E eu queria que vocês abrissem sua Bíblia, porque eu vou tentar passear pelos quatro capítulos de Jonas no Antigo Testamento. E eu queria começar, todo mundo, versículos de 1 a 3 do capítulo 1, que diz assim. Todos acharam? Não é muito fácil achar Jonas, não. Pode ver o índice aí, gente. Não tem problema. Jonas 1, de 1 a 3, diz assim. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. E Jonas se aprontou e foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas tinha razões para obedecer, para desobedecer a Deus. Se você pensar na vida de Jonas, ele era um filho de profeta, e ele estava há 30 anos com medo dos assírios. Há 30 anos os assírios tentavam invadir Israel, e os assírios eram cruéis. Quando eles chegavam e dominavam a cidade, eles matavam o rei e sua família, matavam o profeta, o sacerdote, e destruíam o templo. Mas eles não só matavam, eles decapitavam, eles tiravam a pele dos soldados, dessas pessoas, empalavam essas pessoas. Ou seja, era terrível a crueldade desses assírios. Por isso que eles eram muito temíveis. E ele, como profeta, filho de Amitai, que era profeta, ele já era profeta, ele, 30 anos, ele teve medo dos assírios. 30 anos ele curtiu um ódio dos assírios. 30 anos, a vida, a infância toda dele, ele com medo e com ódio dos assírios. Ele tinha uma ferida no seu coração, muito grande. E por causa dessa ferida no seu coração, ele chegou no porto e foi para a cidade oposta. Jonas devia ter pensando assim quando Deus o chamou: se eu não for, e Deus cumprir a sua promessa, os ninivitas vão morrer, vão ser destruídos, e eu estou salvo, o rei está salvo, e o meu país está salvo. Tinha razão, quase, né? Ele tinha boas razões. Mas Deus estava interessado nos ninivitas. Deus é que chama, Deus é que envia, e eu não tenho nada a ver com os planos de Deus. Nada. A missão não é minha, a missão é de Deus. Ele é soberano, Ele salvou-nos, Ele nos deu uma missão. A missão é de Deus, mas há motivos humanos para eu não cumprir a missão. Claro que há motivos. Ele tinha um grande motivo para não cumprir a missão de Deus. E eu tenho motivos para não cumprir a missão de Deus. Mas os motivos que eu tenho para não obedecer a Deus não interessam para Deus. Porque Deus é soberano e a missão é dele. Então ele pode falar para mim: vai lá e perdoa tua mulher, vai lá e perdoa teu marido, teu filho, teu pai, tua mãe, teu patrão. E eu falo: eles não merecem. Tem toda a razão, eles não merecem. Mas eu estou mandando. E a missão é de Deus. Como é que eu vou agir no meu emprego? Se eu fizer isso, eu posso perder o emprego. E é meu ganha-pão. Mas a missão de Deus é uma, e a sua, o seu medo é outro, e Deus é Senhor, e Ele não tem nada a ver com teus medos, Ele vai cuidar de você depois. Mas eu vou falir, eu vou ficar pobre, não interessa, Eu vou cuidar de você. Mas eu tenho uma missão para você. Nós todos temos uma missão. Já ouviram falar uma pessoa chegar e falar, eu tenho o direito de ser feliz. Estou casado há 10, 15, 20 anos. E essa pessoa, gente, agora apareceu outra que vai me fazer feliz. Olha que beleza. Deus tem uma missão. Você vai voltar e vai restaurar o seu casamento. Mas eu não quero, eu sei que você não quer. Não me interessa se você quer ou não. Eu tenho uma missão para você. Essa é a missão que eu tenho. E as nossas desculpas parecem ser lógicas, mas não são da lógica de Deus. E Deus tem um plano, e o plano é dele. Agora, o plano é bom, agradável e perfeito. As coisas que os olhos não viram, que o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ver isso depois, quem sabe. Agora, Deus tem uma vontade para nós. Ele tem, didaticamente, três vontades, né? Uma vontade decretada, que a vontade decretada é a seguinte, eu sei o dia que eu vou voltar, está marcado lá, e não vai mudar, aquele dia Jesus vai voltar, vamos ter novos céus e nova terra. Maranata, vem Senhor Jesus, ansiamos esse dia ou não? Amém? Mas esse dia está decretado, não tem como mudar. Está decretado que você deveria ter sido salvo, porque antes da fundação do mundo ele te escolheu e te deu uma missão. Está decretado. Essa é a vontade de Deus decretada. Tem a vontade de Deus ordenada. Ele ordena, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não adianta você querer orar e falar, não, eu vou fazer esse roubinho, mas depois eu dou até o dízimo. Eu vou ter outra família. Ou vou ser desonesto? Não, ele tem uma vontade ordenada, e está ordenado isso. Agora, ele tem uma vontade particular para você. Para mim, Paulo Pereira de Andrade, RG 4860252, CPF 003753. É para mim, para você. Ele tem uma vontade para você. E essa era a vontade de Jonas. Jonas, você vai para Nínive e vai pregar o evangelho. Agora, essa vontade, muitas vezes, não é a minha vontade, não é lógica. Então, muitas vezes, essa vontade que Deus dá para mim, não é a minha vontade, eu não quero fazer. Como Jonas não queria fazer, foi para outro lugar. Agora, essa vontade de Deus, sempre me leva para perto de Deus, nunca me leva para longe de Deus. Por isso que eu jogar na loteria e ganhar 100 milhões, provavelmente ia ser uma desgraça para mim. Mas fala, não, mas eu vou dar dízimo, eu vou dar dinheiro, vou sustentar a obra, vai nada, você vai embora, nunca mais volta. Isso vai se separar de Deus, porque você vai chegar e falar, não preciso mais de Deus, agora eu tenho dinheiro. Então, primeiro, a vontade de Deus não é a minha vontade, a segunda característica da vontade de Deus, ele me leva para perto de Deus. E outra coisa, me leva muitas vezes para situações de risco, para situações de perigo. Você fala, Senhor, é isso que o Senhor quer? Isso é perigoso. Eu tenho uma carta aqui que eu quero ler, de Adoniram Judson, foi o grande missionário batista, lá na Birmânia, ele foi primeiro para Índia, no sul da Índia, depois ele foi para a Birmânia, traduziu a Bíblia, foi uma benção. Só que ele foi uma benção depois de muitos anos que chegou lá, mas ele foi uma benção. E ele escreveu essa carta para o futuro sogro. Quem é pai, não precisa levantar não, mão não, mas quem é pai de moça, de menininha, bonitinha, de trancinha? Já pensou se receber uma carta dessa? Do futuro genro. E ele escreveu para o senhor Hasseltine, pedindo a Ana Hasseltine em casamento. Mas ele falou assim: Tenho agora que pedir se o Senhor poderá consentir separar-me a sua filha no início da próxima, primavera. No início da próxima primavera. Para não vê-la mais. Não vê-la mais nesse mundo. Se pode consentir que ela parta e que seja sujeita às durezas e sofrimentos da vida missionária. Eu não consigo cantar, ler essa carta, nunca consegui. Da vida missionária. Se pode consentir em que se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia e todo tipo de necessidade e estresse. A degradação, insultos, perseguição e talvez a morte violenta. Será que o Senhor pode consentir em tudo isso por amor àquele que também deixou seu lar celeste e morreu por ela e pelo Senhor, por amor às almas imortais que perecem, por amor a Sião e à glória de Deus, poderá consentir tudo isso na esperança de que, em breve, encontrasse com sua filha no mundo da glória, com a coroa da justiça, polida pelas aclamações de louvor que redundarão no Senhor, Salvador dela, dos ateus salvos por meio dela, do sofrimento, desespero eterno. Já pensou se receber uma carta dessa do seu futuro genro? É claro que não é a sua vontade. É evidente que não. Mas ele falou assim. E ela foi uma bênção. Não foi fácil, não. O marido foi preso. Ela foi... montou uma tenda do lado da prisão, que ela que tinha que alimentar o marido por muito tempo. Depois ela morreu de uma peste. Os caminhos de Deus são... A missão de Deus não é fácil. A missão de Deus não é fácil. Agora a gente fica pensando que Jonas era ruim, né? Gente ruim. Não era. Jonas era muito bom. Era um, se fosse hoje, um grande cristão, um grande pregador, um grande homem de Deus. Porque ele foi para o lado oposto que Deus o mandou. E aí Deus fez o quê? Mandou uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que o barco estava afundando, puseram as cargas no mar, e ele dormindo lá atrás, e todo mundo desesperado. E aí chegaram para ele, no versículo 1, 8 e 10, olha só. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Os marinheiros perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Olha como Jonas era um grande pregador, gente. Sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. E falaram, o que você fez? Você falou que está fugindo de Deus. Esse Deus que fez os céus e a terra, nós adoramos um Deus que é da terra, do céu, outro da lua, outro das estrelas. O que você fez? É um absurdo. Mas o que havia essa pregação? E todos se converteram. Se converteram com a pregação de Jonas e mais ainda, fizeram sacrifícios ao Deus de Jonas. Jonas era um grande pregador, todos se converteram, e ainda mais, falaram para Jonas, o que a gente precisa fazer para acabar com essa tempestade? Ele falou, me joga no mar, que aí vai parar a tempestade. Olha que tipo de Jesus Cristo, né? Eu morrendo, vocês vão ser salvos. Então, além de ser um grande pregador, ele se dispôs da sua própria vida para salvar os marinheiros. Mas havia uma ferida aberta no seu coração. Havia uma ferida aberta no coração de Jonas. Desde a sua infância, ele odiava aqueles povos ninivitas. Ele não gostava daquele povo. Mas ele salvou todos eles. Ele era um grande homem, viu? Bom crente, bom pregador, com grandes frutos, mas tinha uma ferida aberta no seu coração. Como é que somos aqui todos nós? E eu quero me colocar junto com vocês. É possível que tenhamos uma ferida aberta no nosso coração. É possível. Provável, muito provável. E essa ferida aberta nos impede de ver a Deus, nos impede de ter comunhão com Deus, nos impede de ver as bênçãos de Deus, nos impedem de ouvir o que Deus quer, nos dá uma visão míope do que Deus quer da minha vida. Qual que é a ferida aberta? Será que é um pecado que eu tenho? Será que é um ídolo que eu tenho? O ídolo é aquilo que está no lugar de Deus e que eu escolho isso ao invés de Deus. E pode ser coisas boas até. Dinheiro, família, cônjuge. Deus tem que estar em primeiro lugar. Será que eu tenho ídolo? Eu preciso tratar disso, porque com essa ferida aberta, eu não consigo ouvir a Deus. É possível estar doente, ser pastor, ser presbítero, ser um bom crente, dá até fruto no trabalho, mas eu tenho uma ferida aberta no meu coração. Agora, se eu sou cristão, realmente, vai acontecer o quê? Vem uma tempestade. E Deus colocou uma tempestade terrível na vida de Jonas. E não só isso, ele foi jogado ao mar e aí apareceu o quê? Um peixe que o engoliu. É uma experiência que eu não gostaria de ter, estar no estômago do peixe, cheio de algas, aquele suco gástrico, aquela coisa terrível. E depois, ele no peixe, ele orou. E ele começou a ouvir a voz de Deus. Olha, versículo 1, Jonas 1, 2 e 9 diz assim: então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Agora, versículo 9. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão. Cumprirei todos os meus votos. Na revista atualizada diz assim: o que votei, pagarei, pois somente o Senhor vem livramento. Olha que decisão, hein? O que votei, pagarei. Não está no texto, mas o voto do profeta do Antigo Testamento, ele fazia dois votos. Primeiro voto: falarei tudo o que o Eterno me ordenar. Primeiro voto: falarei tudo o que ele me mandar. E segundo: irei para onde o Eterno me mandar. Duas coisas: falarei o que ele me mandar e irei para onde ele me mandar. Vamos fazer esse voto aqui? Não precisa falar não, mas vamos fazer? Eu com 69 anos é mais fácil, né? Você com 30, 40, 50 talvez seja mais difícil. Irei para onde ele me mandar e falarei o que ele me mandar. E não vou reclamar, porque a missão é de Deus. Eu não tenho nada a ver com a missão de Deus. Eu não tenho nada a ver com aonde ele me mandar, o que ele me mandar fazer. E vem, sempre haverá bons motivos para eu não seguir essa missão. Mas Deus quer obediência integral. E lá no barriga do peixe, o Jonas falou, agora o que votei eu pagarei. Só que teve um problema ali. Ele falou assim, eu vou fazer o que Deus mandou, que é ir para Nínive, porém eu vou fazer do meu jeito. Eu é que vou dizer o que eu vou fazer. E foi mesmo, né? E foi lá para Nínive e pregou o sermão pior que alguém pode pregar. E um dia ele passou a cidade toda e pregou a cidade toda e falou, senão vocês vão morrer, vocês têm que se converter, desse tamanho o sermãozinho, com má vontade e com vontade que ninguém se convertesse. Mas aí é o seguinte, a pior frustração na vida do Jonas foi que todo mundo se converteu. E aí foi a maior frustração dele. Ele tinha uma ferida aberta no seu coração. Ele fez a vontade de Deus de má vontade. Ele tinha uma ferida aberta. E, gente, quando nós temos uma ferida aberta no nosso coração, nós não ouvimos a Deus, não enxergamos a Deus, não fazemos o que Deus quer, ou não queremos fazer. Jonas pregou revoltado, mas todo mundo se arrependeu, todo mundo se mostrou arrependido, até o rei se vestiu em panos de saco. Foi o maior avivamento que pode ter ocorrido no mundo, todo mundo se converteu. Agora, isso é bom para mim, para nós pastores, porque o sermão pode ser até mal feito, mas se o Espírito Santo tocar, há conversões, há transformação de vida. Se hoje vier um boi aqui, mugir com a inspiração do Espírito Santo, é muito melhor que o meu sermão. Como o Jonas foi lá e pregou. Agora tem o capítulo 4. Se Jonas, se Deus queria salvar os ninivitas, e queria, provavelmente a maior obra que Deus queria fazer era na vida de Jonas. Porque ele podia mandar outro profeta e todo mundo se convertia. Mas ele queria trabalhar na vida de Jonas. Deus queria trabalhar na vida de Jonas. Olha só o capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O que deixou Jonas aborrecido e irado? Todo mundo se converter. Olha que interessante. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar, cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira-me a vida. É melhor morrer do que viver desse modo. Olha a descrição que ele tem de Deus. Um Deus misericordioso, pronto a perdoar. É o Deus que nós queremos, gente. É o Deus que é misericordioso e cheio de amor, a ponto de eu não fazer a sua vontade e ele falar, meu, o que você está fazendo? Eu te mandei fazer isso. De não me fulminar. Quantas vezes ele deveria ter me fulminado? Se eu fosse Deus, eu teria me fulminado N vezes. Mas ele sempre, o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, lento e irá, cheio de amor. Aí ele se ficou bravo por causa disso, que Deus é assim. E Deus, ele senta do nosso lado, no nosso quarto, onde a gente estiver, E Deus fala assim: você acha certo ficar tão irado assim? É certo você estar irado? É certo você não fazer a minha vontade? Você tem uma ferida no seu coração, eu quero tratar a sua ferida. É certo que ele nos abraça. E ele queria morrer. E aí o que aconteceu? Ele vai para o lado da cidade, e do lado da cidade ele monta uma tendinha, e ele ainda tinha esperança que os ninivitas morressem. Ele ficou vendo os ninivitas. Aí Deus manda uma planta para ele, e a planta o alivia do sol. Só que no dia seguinte, Deus manda uma lagarta, e a lagarta mata a planta. E engraçado que Deus, além de matar a planta, ele manda um vento do leste quente sobrar sobre Jonas. Aí ele queria morrer, e queria morrer mesmo. Gente, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Mas assim como Jonas tinha uma ferida aberta no seu coração, nós podemos ter uma ferida aberta no nosso coração. E faz com que nós não atendamos a voz de Deus, não ouvimos a voz de Deus. E olha só, Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um peixe, Deus mandou uma planta, Deus mandou uma lagarta. Deus vai mandando circunstâncias para nos caminhar, se somos filhos, tá? Para nos levar para perto dele. E nós não ligamos para as tempestades, não ligamos para a lagarta, não ligamos para o peixe, não ligamos para isso. Mas isso aí é o amor de Deus nos abraçando. O plano de Deus era salvar os ninivitas, mas provavelmente, nesse capítulo 4, era mais tratar a ferida aberta que estava no coração de Jonas. Você identifica alguma tempestade? Alguma lagarta? O que que você identifica que Deus está trazendo, te arrancando de lá para cá e te mostrando? E às vezes a gente está com essa ferida aberta, a gente não ouve a voz de Deus. Nesse capítulo 4, a gente vê que Deus nos chama para um relacionamento amoroso. Amoroso que manda tempestade, lagarta, tudo, mas ele fala: é certo o que você está falando? Pensa bem. Deus nos convida para um relacionamento. Então vamos pensar isso nós que somos cristãos. A missão é de Deus, sim, não interessa, a missão é dele, ele que está mandando. Há sempre bons motivos para eu não obedecer a Deus, sim, sem dúvida, mas Deus quer obediência total, sim. A verdade de Deus é transformadora. Deus nos convida para um relacionamento. É interessante o livro de Jonas, como outros lugares na Bíblia, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que não conta o fim. Não conta se o filho pródigo entrou na festa ou não. Acaba a parábola. Aqui também, Deus fala para ele: acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E fala: e agora? O que aconteceu com Jonas? Sabe por quê? Tem certos lugares na Bíblia que não tem fim, porque o fim sou eu que escrevo. Se eu sou o filho mais velho, vou entrar na festa, eu vou entrar ou não? Aí eu escrevo. Aqui também, eu tenho uma ferida aberta no meu coração, então eu tenho que escrever o final do livro de Jonas, que não é Jonas, sou eu. Não, Deus, trata o meu coração. Realmente eu quero confessar isso. E agora eu quero fazer a tua vontade, quero ouvir a tua voz. Quero tirar esses ídolos, quero tirar esse pecado, eu quero tirar tudo que está na minha frente e fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A única vontade que é boa, agradável e perfeita é a tua. Eu sei que tive tempestades, ou vão ter tempestades, vão ter peixes me engolindo, vão ter lagartas me incomodando, tudo nos levando para um relacionamento com Deus. Ore a Deus, como no Salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como Jonas, será que temos alguma ferida que nos separa de Deus? Tem gente que está 5, 10, 30, 50 anos sem perdoar alguém. Deus está falando isso para nós e nós temos que escrever esse final do livro de Jonas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça que eu quero orar por nós que temos feridas abertas no nosso coração. Todos nós temos, umas maiores, outras menores. Ó, nosso Deus e Pai, meu Deus, Tu sabes as feridas, os pecados, os meus orgulhos, os meus sonhos que muitas vezes não são Teus. São feridas que impedem que o Senhor haja, que o Senhor seja escutado por mim. Oh, meu Deus, tira essa ferida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. E eu queria agora, aqui nesse auditório, nessa igreja, e eu vou ser o primeiro a levantar, que você se levante no lugar que você está. Se você tem uma ferida e você está confessando a Deus essa ferida e você quer fazer a vontade de Deus, que você acha que essa ferida o impede de ouvir a voz de Deus, e a sua oração é: Senhor, cura essa ferida para que eu ouça a sua voz. Fique em pé onde você está. E eu estou em pé aqui. E eu vou orar novamente. Oh, meu Deus, cura essa ferida, Senhor. Eu, aqui na frente, eu não sei qual é. Eu sei as minhas. Mas eu quero, Senhor, pedir, clamar, que essa ferida seja cicatrizada. Que eu possa ouvir a Tua voz. Eu possa largar os maus caminhos, ligar e guiar, o Senhor me guiar pelo caminho eterno. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer a Tua vontade, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Possamos glorificar o Seu nome, ser mais parecido com Jesus Cristo em casa, no trabalho, que os Seus valores sejam os meus valores, Senhor. Ó Deus, eu te peço isso, cura, salva, transforma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.